programa de tricolor para tricolor. Diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi, está no ar.
Vamos, vamos, tricolor.
Gol, mais, gol, gol, mais. Somos campeões, campeões e muito mais. É tricolor, é tricolor, é tricolor. São Paulo, São Paulo já ganhou.
Alô, galera tricolor, está começando mais um VVT, são 19h55, horário do Morumbi. Pedimos desculpa pelo atraso, mas era para entregar o programa com a melhor qualidade de áudio possível. Não vamos entregar com um time jogando desordenado como tem acontecido em campo. Escalado fora de campo aqui na bancada do VVT, está na minha frente Gabriel Peressini.
Saudações, Matias, saudações aos amigos, ao nosso ouvinte. O programa hoje parece que vai ser mais curto, né? Então, deixar de lado conversa mole e vamos começar.
Ao lado do Gabriel está o nosso Vinícius Incrote.
Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes e a todos presentes.
E fechando a mesa hoje está o André Vidiz, do Sem Firula, que também não vai ao ar hoje, mas semana que vem volta tudo normalmente. Fala aí, Vidiz.
Boa noite, Matias. É isso aí, hoje não rolou, desfalcamos aqui, mas semana que vem estamos aí.
Bueno, vamos falar primeiro do quê? Da eliminação de quarta-feira ou da vitória de sábado? Que, como diria meu colega Paulo Júnior aqui da Central 3, foi um 0-0 com gols.
Se for para começar pela vitória de quarta-feira, a gente pode ser bem curto. Bando de vagabundo. Só isso que eu tenho para dizer da vitória de quarta-feira. Da derrota, da desclassificação de quarta-feira. E o jogo contra o Sport foi, acho que, o jogo mais tranquilo do semestre, né? O único que conseguiu tentar complicar o jogo foi o Michel Bastos, que fez o gol, tinha tudo para ter uma semana tranquila, uma semana que não tem jogo, a semana para o pessoal parar de pegar no pé dele. Aí ele vai e tem aquele ato de imbecilidade e consegue deixar todo mundo irritado com ele, mais irritado do que já estava, porque ele não vem jogando nada, né? Aí ele faz o gol do 3-0, não vem jogando nada há muito tempo e decide mandar todo mundo calar a boca. É uma falta de inteligência muito grande, cara.
Ele que perdeu um gol praticamente feito, né, contra o Santos na Vila Belmiro, o que naquela altura já não ia mudar muita coisa na vital eliminação do São Paulo. Só que não pode ter a displicência que ele teve naquele lance. Tinha tempo de dominar, escolher o canto.
E fazer qualquer coisa melhor do que ele fez, que quase tirou a bola do estádio. Né?
Isso. Mas o Michel teve essa atitude completamente condenável, mas vem daí as redes sociais e devolve a razão para ele de alguma forma, né?
Não devolve a razão, tira a razão também da pessoa que teve aquele ato, não vou dizer igualmente imbecil, porque dessa pessoa foi muito pior. Eu não sei quem é a torcedora, a pessoa, não sei, não tenho nem Instagram, pra falar a verdade. Eu fiquei sabendo por prints que rodaram por aí, né? A torcedora teve um ato racista com Michel Bastos por causa do gesto que ele fez após marcar o gol. E aí, assim, pro Michel Bastos, acabou encobrindo um pouco o que ele falou, porque desvia com toda a razão o foco da atitude dele, porque a atitude dessa pessoa foi muito mais condenável, muito mais imbecil do que a do Michel Bastos. E aí o Michel também aproveitou e pediu desculpas à torcida, mas tem que pensar um pouquinho mais, assim como essa torcedora que faltou um pouco de cérebro pra ela, né?
Vinícius?
Tá todo mundo errado, né? Ele tá errado em campo, torcedora. Ele parece que vai acusado na justiça, vai acionar na justiça coberto de razão, né? Isso é uma coisa primitiva que parece inacreditável. Como insistem.
Insistem nessa falta de inteligência, como bem pontuou o Peressini. Me diz?
Curiosamente, o Michel Bastos parou de jogar depois que renovou o contrato, né? Pode ser coincidência ou não, mas de fato o torcedor tá com razão de não aguentar mais ele, né? De ver ele o futebol dele sumir e ele continuar assim todo jogo e ainda achar que tem lugar cativo no time, né?
Teve, além do comentário racista, teve um outro comentário que também passou meio batido pela proporção dos dois, mas que eu acho igualmente condenável, que foi um torcedor que escreveu também Sara da Dengue, né? Que o Michel também teve na partida de ida contra o Cruzeiro pela Libertadores, foi diagnosticado com dengue. Desde então também não voltou ao melhor da sua forma física. Foram esses dois fatos, né, que ajudam a entender a queda de rendimento do Michel, a dengue, logo depois a renovação de contrato. Ele não voltou a repetir as boas atuações que teve no começo desse ano e no final da temporada passada, mas também não dá para jogar isso, não dá para pegar isso como uma justificativa, né?
Eu acho que nesse comentário do torcedor, que eu também vi em print, nesse do Sara da Dengue, eu acho que era mais como no sentido do cara que, não lembro quando, gritou pro Ganso no aeroporto: tira a calça jeans molhada. Eu acho que é mais nesse sentido, no sentido de, cara, você tá com dengue até agora, porque você não voltou a jogar. É como se o cara estivesse jogando doente. Eu acho que não foi um sentido.
Isso aí é só um comentário idiota. O outro não. O outro é preconceituoso de um não, nível muito assim.
O cara, no máximo, na pior hipótese, ele foi infeliz na forma que ele teve de protestar e de demonstrar a insatisfação dele com o futebol do Michel. Mas, até também pra não falar, depois que essa torcedora teve o ato racista dela, um monte de gente foi na conta dela e aí também ela começou a virar alvo de tudo. Foi uma bola de neve muito grande. E, nossa, tava mais desorganizado que São Paulo esse negócio, né? Ela indo pra cima do Michel, que tinha feito bobagem, todo mundo foi pra cima dela. O extra-campo tá no nível do campo.
Agora, voltando ao jogo, a escolha do Dorival quarta-feira pra começar o jogo, não os nomes, mas o posicionamento tático, foi uma coisa assim assombrosa. Com 3 minutos era pra estar 2-0, não tava por algum milagre ali de incapacidade do Santos, e o Santos, se não tira o pé, ia acabar quando o jogo?
Até sobre isso que o Vinícius falou, quando saiu a escalação, eu olhei e falei, de nome, a escalação em si, os nomes, o que o Doriva pensou não tá ruim, mas também no mesmo momento eu falei, o que me preocupa é, isso foi treinado? Ou ele chegou, treinou meia horinha ali e chegou na hora do jogo e distribuiu o colete, falou, vocês vão jogar assim, vai ser assim que nós vamos entrar, vocês fazem assim e vamos virar o jogo e vamos pra cima de qualquer jeito. E ficou provado que foi assim, não teve treino, jogadores lesionados, né?
Quando eu vi a escalação, eu imaginava que ele ia pegar o que o Osório tinha feito, boas partidas, o Michel Bastos segundo volante.
De volante.
Falei, exato, vai botar o Michel Bastos, o Rodrigo Caio ali, o Allan Kardec jogou várias vezes com o Muricy aberto na direita, que todo mundo achava ruim, mas jogava. Aí fazer um 4-2-3-1 e vamos ver o que, que vai dar, bola aérea, não sei o que. Nossa, quando vi Michel Bastos na ponta direita, eu falei,
Eu achava que ele ia fazer uma linha complicou de 4, com o Michel de volante, o Ganso caindo um pouquinho mais pela direita e vindo por dentro, o Alexandre fazendo a mesma coisa, e ele ia deixar os dois plantados lá na área e bola na área. Eu achei que ele fosse fazer isso, mas ele fez, nossa
senhora. Com 30 segundos, quando eu vi o Michel Bastos aberto na direita, eu falei, agora complicou um pouquinho, pensei.
E o Rodrigo Caio tendo que tomar conta de todo o sistema defensivo do meio de campo.
O Rodrigo até tecnicamente, taticamente eu não tenho o que falar, porque foi uma linda formação 4-1-5 variando para um 5-0-5. Foi lindo. Foi revolucionário. Doriva é o Guardiola brasileiro. O Rodrigo, coitado, taticamente ele ficou completamente vendido nesse meio campo rápido do Santos.
A defesa inteira não tinha muito o que fazer.
Sim, mas o Rodrigo também, ele tecnicamente não foi bem. Ele errou uns 3 passes ali de 1 metro, um negócio
no,
assim meio horroroso.
No lance do segundo gol também, ele acompanha a jogada toda, não toma nenhuma iniciativa.
O lance do segundo gol me irritou muito mais, acho que era o Matheus Reis, que deu também espaço para fazer o que o Marquinhos Gabriel quis do que mais
acho
o Rodrigo Caio.
Acho que o Matheus Reis está se achando, porque no jogo, poucos jogos antes, ele chegou perto para dar, aí levou o come do Caio do Fluminense, que saiu o gol, que ele passa de carrinho. Sim. Agora ele pensou, não vou no drible, ficou. Aí o cara chuta no ângulo, o cara...
Não, mas o espaço que ele deu é admissível.
O Marquinhos Gabriel, ele teve tempo de ajeitar.
Não, porque ele não ia chegar. Não, mas
você diminui. Ajeitar a bola e chutar.
Não, o problema não foi nem ajeitar, foi ele ajeitar e depois ele tomar a distância como se fosse botar a falta. Foi um negócio completamente incômodo.
Ele teve toda a liberdade pra fazer.
Não que seja só culpa do Matheus, né? Porque a liberdade que o Marquinhos teve foi absurdo. Contra-ataque, o São Paulo desorganizado. Mas esse momento específico do lance foi o Matheus.
Ele já chegou com muito espaço ali, mas de fato o Matheus não fez nada pra tentar atrapalhar, né? Ali ele falou, vou fazer isso, fez do jeito que ele quis. Tudo bem, foi muito feliz, fez um golaço, mas é papel do zagueiro ali tentar atrapalhar pelo menos o atacante.
O Doriva, eu escrevi isso no Twitter outro dia, porque me lembrou muito isso. Vocês, aqui fora do ar, o Matias e o Vinícius estavam até conversando sobre Football Manager. Eu não vou nem chegar em Football Manager. Football Manager é organizado, um jogo bacana. Mas o Doriva, ele me dá a impressão de que, sei lá, ele ganhou uns dois mundiais no Brasfoot. Alguém já deve ter jogado. E aí chegaram nele para treinar o São Paulo. Porque é o cara que distribuiu o colete, foi o que ele fez contra o Santos, que dessa vez não foi nem o colete, foi a camisa de jogo. Ele chegou, distribuiu a camisa, achou que fosse dar certo, não improviso. Eu não improviso. Rodrigo, o cara já foi pra zaga e vai ficar, mas eu não improviso. E fica com esse pensamento completamente atrasado, completamente inaceitável até. E acha que é Brasfoot. Eu vou colocar aqui só os caras, vou escalar cada um na sua posição e eles vão jogar sozinhos, entendeu? E aí hoje a gente foi obrigado a ficar sabendo, eu graças a Deus não vi, comentaristas dizendo que o Osório foi um dos piores técnicos do Campeonato Brasileiro. Aí fica difícil.
Pô, né? Esse tipo de coisa você faz no Brasfoot, quando você salva, se você perder, você começa de novo, né? 15 vezes, aí você consegue um resultado.
No Elifoot tinha até, você apertava Alt M, ele já escolhia automaticamente os melhores, independente da posição.
Olha lá, então, o Dori fez isso, porque ele botou 5-1-5, 5-0-5. Quais são os melhores aqui de nome? O Ganso, o Alexandre, o Michel, o Luiz Fabiano, que ele deve estar achando que o Luiz Fabiano deve ser o de 2008. É, eu vou botar aqui o Kardec também, que tá voltando, deve ter o nível alto, né, no joguinho. Eu vou colocar todo mundo aqui e vou fazer 10 gols.
E, né? Então, e tá o Osório que falou também que não ia trabalhar com o sistema de rodízio, né, que ia sempre priorizar um time titular. O time que foi a campo na Vila Belmiro não é totalmente diferente, mas tem diversas peças que tinham condições de jogo no sábado e não entraram em campo. Né? Então, o Allan Kardec, o Lianco e o Matheus Reis começaram no banco contra o Sport.
Foram só essas três?
Foram só esses três, dos que tinham condição.
Sim, mas eu acho que é diferente. Cada caso é que o Kardec ele me repetiu 5 ofensivos de novo. Então tinha que tirar um, tirou o menos famoso por conveniência, eu acho.
É, mas também não tem explicação ele tirar o Kardec, né? Era claramente o que vinha jogando melhor.
Não,
cara.
Mas isso é complicado.
Mas aí o Rodrigo Caio voltou para as águas.
Em dois jogos, mas era
isso é complicado melhor. Por um motivo, que o cara volta de 8 meses parado, jogou 2 jogos inteiros. Às vezes sente.
Não, aí tinha que conversar com o cara, porque ele entrou contra o Sport, porque ele entrou faltando 5 minutos também.
Não, assim, não, ele entrou mais um pouco.
É, tá. Não, 5 minutos pode falar. Mas ele entrou já pra parte final do jogo.
É, ele vinha de uma sequência de entrou no segundo tempo, jogou o jogo inteiro, depois jogou quase o jogo inteiro, às vezes sente.
Mas Doriva, de fato.
Se for isso, tudo bem.
Ativamente.
Não tem como saber também.
É, desfez tudo que o Osório deixou. Fez questão de deixar bem claro que ele estava fazendo isso e agora está tendo que refazer coisas similares, mas no desespero, né?
E agora, até falando depois do pós-jogo contra o Sport, né? A gente por algumas horas ficou dentro do G4, né? O Santos ganhou do Palmeiras, voltou.
G4 que vai. Pode virar G5.
Pode virar G5, eu acho que assim, seria.
E não pode virar mais G3, né?
Não.
Também não.
Seria a única chance do São Paulo, eu acho. Não só pelo São Paulo. Pelo São Paulo que eu digo, o futebol que vem jogando, né? É inconstante. Esse jogo contra o Sport atípico, né? O São Paulo não tem jogo de tranquilidade no ano e teve agora. Contra o Sport, sabe-se lá o contexto disso.
O Sport subestimou o São Paulo claramente.
Não, então,
equívoco assim,
tem uma série de contextos disso.
Se for olhar pelo lado deles, nossa, que equívoco deles no jogo.
E mesmo assim, eles ainda estão perto. E a minha preocupação é a sequência que o São Paulo tem agora de Cruzeiro fora, o Cruzeiro querendo sonhar com esse G5 também. Depois você pega o Atlético Mineiro em casa, que pode até tá um pouco desmotivado, mas com o Grêmio colando, eles não vão querer ficar em terceiro.
Mas qual a diferença de segundo e terceiro?
Dinheiro, não sei. Eles não vão querer ficar em terceiro, tendo ficado o campeonato inteiro disputando pelo título e ficar em terceiro. Não, não deve ser agradável pra eles, imagino eu também. Sabe, sei lá, a motivação.
Você vai ser vice do time ou ser terceiro?
Eu prefiro ser vice. Ano passado eu preferi ser vice e garantir logo do que ser terceiro, né? Não que esse risco tenha sido tão real quanto o do Atlético. Mas de qualquer jeito, você pega o Atlético no Morumbi e depois você sai pra. Porque muito, muito, muito provavelmente vai ser o jogo da festa dos caras lá, do mal, né? Então são 3 jogos muito ruins pro São Paulo. Assim, não me surpreenderia se o São Paulo fizesse 2 pontos em 9. O que aí seria desastroso, dadas as proximidades da tabela. O Internacional com o mesmo número de pontos. Até a Ponte Preta tá a 2 ou 3 pontos do São Paulo. Uma rodada que o Palmeiras pode chegar, o Cruzeiro, o próprio Cruzeiro pode chegar.
Eu já vejo por outro lado, assim, não digo nem Atlético com otimismo, mas o Cruzeiro, por exemplo, é um time que não joga mais para nada no campeonato.
Teoricamente eles sonham com o G5, né? Não, teoricamente.
Mas esse G5 eu acho que fica muito distante depois do empate com o Avaí.
Ainda que eles conseguiram o empate no final.
Conseguiram o empate, né? Foram atrás desse empate, mas eles estão a 5 pontos, né? Não, estão a 8 pontos de Santos e São Paulo, que ocupam quarto, quinto lugar.
Teoricamente eles fazem o confronto direto, que eles podem cair para 5.
Podem cair para 5, mas ainda tem Palmeiras, Sport, Ponte Preta e Internacional entre eles. Então, a tarefa do Cruzeiro não é tão simples assim.
Com certeza.
O Atlético Mineiro, no Morumbi, o São Paulo é favorito.
Sim.
Eu vejo assim, São Paulo é favorito com o Atlético no Morumbi, enquanto que em BH o Atlético é favorito em situações normais. Nesse caso, o Atlético Mineiro ainda perdeu o título.
Perdeu, isso não é discutível. Resta saber com que moral eles vão terminar, que eles tomaram uma sapatada, sim, né? Não é que perderam o título, eles tomaram um sapato.
Tem que ver justamente isso, qual é o estado anímico do Atlético Mineiro para a sequência do campeonato.
É bom dizer que...
E o Corinthians, por outro lado, é uma questão de que joga mais leve. Uma derrota no Clássico não tem a mesma repercussão que teria se o time estivesse brigando pelo título.
Aí tem duas coisas que eu acho diferente nesse jogo específico contra o Mal em Itaquera. A primeira, a gente vai ver como é que vai se dar a recuperação do Rogério. Ele provavelmente deve estar em campo, acho, contra o Mal. O jogo é dia 22, se não me engano, ou 23.
22.
22, né? Ele deve estar em campo. É um jogo que, como isso que você falou de estar leve, eu acho que vai jogar a favor deles, porque vai ser o jogo da festa e eles vão querer fazer a festa contra o São Paulo, contra o Rogério. Vão faltar 3 jogos pro Rogério se aposentar, contando esse de Itaquera, e eles vão querer passar o carro. Por exemplo, se eles não comparando, mas se eles tiverem, por alguma circunstância de jogo, a oportunidade que o Santos teve na quarta-feira, eles não param em 3, eles vão parar em 10. Se eles puderem fazer 10, eles não vão ter piedade que o Santos teve. O Santos teve piedade do São Paulo. O Santos fez o terceiro gol e parou de jogar. Se o Santos precisasse fazer 10 naquela circunstância, o Santos ia fazer 10 naquela circunstância. E os caras, a única motivação deles, eles estão com aquela palhaçada de que vão querer fazer o 100º gol no Rogério. Eles precisam de 5, se não me engano. E nada me tira da cabeça que eles vão seco pra fazer esses 5 gols e que a torcida vai estar um inferno pra fazer 5 gols. Eles vão jogar aquele jogo como se fosse uma final.
Mas porque... às vezes nessa também tá aí nossa chance de...
Sim, pode até ser, mas eu não vejo como provável. Principalmente pelo time do São Paulo. Eu não vejo o time do São Paulo com brilho de chegar lá e falar, nós vamos estragar a festa dos caras. Nós vamos jogar, eles vão querer fazer a festa em cima da gente e a gente vai jogar agora no chope deles. Eu não vejo esse brilho nos caras. Eu não vejo decência nesse time pra chegar lá e peitar os caras. A única coisa que eu vejo é eles chegarem lá, se depararem com uma festa, com os caras jogando um futebol sólido, vai ser o primeiro jogo deles em casa após o título, e eles olharem e falarem, nossa, e agora? Putz, que droga! E murcharem e tomarem uma sapatada, igual eles passaram quase o ano inteiro tomando, quando jogaram fora de casa, principalmente.
Sim, falta um pouco de maldade, né, pra esse time.
Não, falta um pouco de decência mesmo, falta um pouco de caráter pra esse time, falta um pouco de você respeitar e você saber onde você tá. Entendeu? Porque você ser eliminado, a gente passou o ano inteiro, principalmente aqui no programa, discutindo o extra-campo, discutindo o Muricy combalido, uma diretoria fatores extra-campos que comprometiam o elenco, era sempre coisa extra-campo. E isso define muito o rumo da temporada de um time. Isso define se um time vai se classificar ou não ao longo da temporada. Mas a forma como você vai perder, só os caras que estão lá dentro de campo podem fazer. Você pode perder de uma maneira digna, de uma maneira que você luta, de uma maneira que você se entrega e que aí você tem um monte de circunstâncias que te fazem perder, ou você pode perder do jeito que esses caras perdem, aceitando, sendo displicente, achando que tudo tá bom, a culpa não é minha, olha, pô, tá chovendo, o técnico escalou mal, e esse time é assim, é um time covarde, é um time que eu não espero nada desses caras.
Falando dessa falta de brios, né, do atual plantel do São Paulo, muita gente, eu me incluo nisso, fica incomodada por isso, ainda mais vendo o depoimento do Renan o Esporte Interativo, falando de uma outra eliminação que São Paulo teve com o Santos em 2004 pela Sul-Americana, e dando o exemplo do Lugano, que é um nome que boa parte da torcida gostaria de ver vestindo a camisa do São Paulo novamente. É, a falta que faz jogadores como esse, que servem como um filtro em relação aos demais companheiros. Porque, novamente, São Paulo é eliminado por um rival.
Da maneira que foi.
Da maneira que foi. E você vê jogadores sorrindo na saída do campo, trocando camisa.
Quase todos foram dar um abraço, assim, como o abraço que eu dou no meu pai. Foram dar um abraço no David Braz, que passou a semana inteira tirando sarro dos caras. Entendeu? Esses caras, eles não têm brilho. Pra eles classificar ou não, eles não estão nem aí.
Era um jogo a mais.
Era um jogo a mais. Foi a perder, mas já tava 3-1 mesmo. O Alexandre saiu do campo aprovando o desempenho ofensivo do São Paulo. Ele disse isso. E falando, a gente já sabia que era muito difícil. Então, assim, os caras não estão nem aí, entendeu? E assim, nada me tira da cabeça. Isso, eu posso ser a única pessoa no mundo a pensar desse jeito. Mas nada me tira da cabeça que se o Rogério tivesse só a contusão no ligamento, não que seja uma contusão simples, é uma baita de uma contusão horrorosa. Mas eu acho que ele teve uma contusão moral com esses caras. Ele chegou no vestiário, o cara já tava machucado. Ele falou, meu, não dá, eu vou me matar aqui pra quê? Eu vou continuar aqui com essa dor pra quê? Pra esses caras, se o São Paulo talvez tivesse um jogo 0-0, talvez o São Paulo tivesse o mínimo de chance de classificação, ele ia fazer o que ele fez contra o Ceará, que ele apelou pra infiltração. Ele tava 2 jogos fora, ficou jogou contra o Ceará e depois ficou mais 3 ou 4. Por quê? Porque ele fez infiltração pra estar nesse jogo, ele não tinha a menor condição de estar nesse jogo. E contra o Santos ele saiu. Porque ele falou, vou ficar aqui pra quê? O Santos vai meter quanto achar que tem que meter. E eu vou ficar aqui me matando com a perna toda estourada. Não vou. E eu acho que tá certo, cara. Infelizmente, chegou nesse ponto. Chegou num ponto que a pilantragem desses caras tirou o Rogério Ceni de campo. Eu vejo assim.
Vocês concordam?
Mais ou menos. Mas voltando a falar do campo... É relevante dizer que o jogo contra o Atlético vai ter uma parada de 10 dias, né?
Isso.
Entre Cruzeiro e Atlético. Isso sim vai ser relevante.
Sim.
Pra melhorar o... Porque coletivamente São Paulo hoje tá pior que o Cruzeiro, pior que o Atlético, pior que o Corinthians. Se não evoluir contra o Cruzeiro, pode acontecer o que for, um jogo só, o Cruzeiro é o pior desses três times. Se não evoluir muito, vai acabar se complicando. Porque... O Atlético pode estar abatido e tal, mas o jogo coletivo natural deles é superior. Então o jogo vai seguindo, eles podem achar que... E vai ter passado muito tempo. Se o jogo fosse quarta-feira agora, você podia falar, putz, muito abatido. Daqui 20 dias, puta, pode ter outro objetivo, pode ir agora o contrato pro ano que vem, vamos jogar bem pra garantir aqui. Precisa me evoluir bastante nesses
dias. Ou até pra pagar esse 3-0, eles podem arrumar uma motivação de algum lugar. E qualquer motivação que eles arrumem é ruim pra gente, entendeu? Daqui 10 dias que seja, vai passar uma rodada.
E apelando pra calculadora aqui, o Atlético Mineiro no momento tem 62 pontos, tá 9 pontos à frente de Santos e São Paulo. Ou seja, são 3 rodadas de segurança que tem. Pensando no confronto direto com São Paulo, que é o time que está incomodando, né? É o primeiro fora do G4 que pode virar o G5, mas por enquanto é o São Paulo que está de fora da Libertadores. São 3 rodadas de diferença, podendo virar 4, justamente com a vitória diante do São Paulo.
Não, esse jogo já é faltando 4 rodadas. Então, se o Atlético abrir 4 rodadas no jogo contra o São Paulo, ele não perde mais a vaga para o São Paulo. O medo que pode ter, por exemplo, o Atlético pega o Figueirense em Florianópolis agora no domingo.
Isso.
Se não ganha, por exemplo, empata, ele pode cair a diferença para 7.
O meu Grêmio está quantos pontos do Atlético? 3?
Tá 3 pontos.
Mas o Atlético tem ganhando critério de desempate. Mas do São Paulo, na teoria do Matias, essa diferença no domingo pode cair para 7.
Para 6?
Não, pode cair pra cedo, eu falei de empatar contra o jogo.
Ah, sim, claro.
Aí se você. Aí no confronto. O próximo jogo seria contra o São Paulo, daqui 10 dias. Aí você podendo ficar a 3 ou 4 pontos, o Atlético não vai querer. E aí vai jogar que seja pra empatar, e aí corre o risco de acontecer o que eu falei do São Paulo ficar com 2 a 4 pontos de 9. E aí a proximidade que o Matias já leu da tabela de Internacional, até da Ponte Preta, o Palmeiras tá lá embaixo, mas se você faz 4 pontos em 9, meu, os caras colam, até passam, principalmente Internacional.
E novamente a matemática, né? Porque vai que o Corinthians tropece contra o Curitiba em Itaquera,
Pouquíssimo provável.
Pouquíssimo provável, mas... E o Atlético ganhe do Figueirense.
Não vai mudar nada.
Não vai mudar
nada. Não muda nada, mas ainda tem...
Lamento informar que...
Ainda tem o ânimo de brigar pelo campeonato.
Lamento informar que não vai mudar nada.
É, eu também acho que não...
Eu também acho que não, mas...
Eu acho que os jogadores do Atlético sabem que não muda. É. aí que tá o pior. Eu acho que se o Corinthians não entrar mais em campo, se o Mal não entrar mais em campo, eles ganham o campeonato.
Alguém aqui viu o final do jogo do Corinthians e Atlético?
Não, eu tava vendo o Santos e Palmeiras.
Queria saber se os jogadores do Atlético saíram sorrindo e tal, porque eu acho que sim, é o mal do futebol brasileiro atual.
Não sei. Não...
Se o São Paulo tivesse ganho 3x1, 3x1 do Santos, o David Braz tinha saído sorrindo, abraçando o João.
Não sei.
Eu tenho certeza absoluta disso. Certeza absoluta.
Eu acho que no São Paulo, por algum motivo, isso é maximizado, porque não, eu não é vejo cobrança desses
caras. Não, é que você presta mais atenção no São Paulo, mas é um não, mal...
Isso com certeza, mas...
É um mal coerente, é um mal inerente a...
Mas olha os nossos jogadores em campo.
98% dos jogadores...
Isso, mas então vamos mudar. Nossos jogadores demonstram isso durante o jogo também, tá bom assim?
Não,
eu
concordo,
então tá bem,
mas...
Então pronto.
E só lançar uma provocação aqui também, que eu acho que serve também para pensar pro ano que vem. São Paulo... O único objetivo do São Paulo nesse campeonato é essa briga pela vaga da Libertadores. É, que pode ser até para a fase de grupos.
É isso que seria interessante, no terceiro lugar.
Sim. Não, nem o terceiro. Se o Santos ganhar...
Não, teria que ser o terceiro de qualquer jeito.
Ah, sim, não. Teria que ser o terceiro. Tá certo. Mas o São Paulo briga pela Libertadores. É o único objetivo que resta pro clube. Mas, sendo bem frio... Interessa você jogar Libertadores ano que vem com esse plantel?
Honestamente, interessa financeiramente. Ponto.
Mas financeiramente, a Libertadores...
Não, mas o que a Libertadores traz, não o que a Libertadores dá.
Sim.
Não.
Mas o que a gente conseguiu com a Libertadores esse ano, por exemplo? Do ponto de vista financeiro.
Mas esse ano, financeiro, claro, aconteceram outras coisas tiraram dinheiro do São Paulo.
Tinha comissão envolvida.
Eu acho que independente com Libertadores ou sem Libertadores, o elenco vai ter que ser bastante modificado.
Não, sim, o elenco vai ter que ser modificado. O São Paulo está num momento de tensão que eu não vejo ano que vem melhor.
Eu entendo o seu ponto, se for para Libertadores, a pressão por investimento, tudo vai ser maior... Mas pode acabar se embananando.
Sim, vale a pena dar um passo para trás, organizar a casa, jogar o Paulista ali para organizar o time mesmo e aí partir para as finais do Paulista, para o brasileiro mais organizado.
Eu sou do time que eu não vejo como alguma coisa positiva vai ser negativa, a menos que você seja muito incompetente, a menos que você não saiba trabalhar com isso. Sim. Se você for para Libertadores... Você sabe que você vai ter você vai ter um ano ruim financeiramente, você vai ter um ano de reformulação, você vai ter um ano estranho, porque o maior ídolo, o cara que está lá há 25 anos, vai se aposentar, isso não é normal. Vai ter uma diferença de cotidiana no São Paulo, mas você tem que ir para a Libertadores se você puder. É pra você brigar pra ir, é pra você torcer pra ir, se você for é pra comemorar. Se você vai ganhar ou não, aí infelizmente você tem que ter a consciência de saber, nós estamos entrando na Libertadores, se a gente ganhar vai ser, sei lá, coisas que acontecem com o C. Caldas ganhar a Libertadores. Não comparando os dois, mas comparando a situação do São Paulo.
Acho eu concordo com isso. Que eu tomo também com as duas últimas participações do São Paulo na competição. Pensando também que boa parte dos jogadores estavam presentes em 2013 e 2015. Podemos citar aí Ganso, Rodrigo Caio, Luiz Fabiano, são diversos nomes que se repetem em 2013 e 2015 e que provavelmente estarão ano que vem.
Alguns deles,
mas eu não sei, pensando friamente, eu não vejo com bons olhos mais um papelão de São Paulo na Libertadores.
Eu concordo com o Gabriel, não acho que você tem que entrar para ganhar. É que se não ganhar é o fim do mundo. E só que eu acho que grande parte da torcida e final da mídia também não entendem isso. Então, a partir do momento que está lá, se perde um jogo em casa ou se tem a chance de não se classificar na primeira fase, vira o fim do mundo, fica aquela pressão e isso atrapalha a formação do time. Não que eu acho que tenha que ficar fora, torço para que ganhe, mas... É um medo que eu tenho.
O medo de todos nós.
Eu prefiro ir e acho que vai ser mais benéfico do que maléfico.
Eu também acho.
Desde que o elenco seja bem montado, bem e contratem... Tem que definir logo. O elenco...
Tem que definir também se vai poder contratar, né? tem a história do caso do Maidana.
Não, você tem que partir do planejamento que sim.
É, não, sim, isso com certeza.
E quem vai ser o treinador? Porque...
Dorival não pode ser. São Paulo foi pra uma Libertadores, ah, mas o Dorival classificou. O Dorival classificou, não. O Dorival ficou em 10 jogos e não classificou nada.
Tá, mas e se não classificar?
Não, e se não classificar, ele tem que ser mandado embora na hora que. Em Goiânia. Em Goiânia ele já volta sozinho, ele não volta com o clube. É muito simples.
É, então, esse... o clube tem que definir o treinador pro ano que vem, acho que é uma prioridade. Se vai ser o Dorival ou o outro, tem que definir logo.
E jogar Libertadores é sempre uma experiência interessante, ainda mais nesse momento que está cheio de jogador que está vindo da base também.
E falando também na reformulação, né, com a nova chapa eleita semana passada, a gente já teve aí a demissão do José Eduardo Chimelo, que tinha sido colocado como gerente do futebol pelo Aidar, e a volta do Gustavo Vieira.
Sim, como a gente tinha falado semana
passada.
Como
a gente já tinha comentado. E daí sim eu vejo com... Eu tenho um pouco mais de esperança na remontagem do elenco para o ano que vem.
E agora, pelo que eu li, não sei se...
E com isso, é um claro indicativo que o Doriva perde força dentro do São Paulo.
É, pelo que eu li, ele não vai voltar como gerente de futebol, gerente executivo.
É, ele volta com um cargo...
Sim, ele volta com um cargo acima do gerente.
Acima do gerente é um cargo remunerado. Sim. Também, a diferença da outra passagem
não,
dele.
Não, mas também era remunerado.
Era remunerado?
E é um cara que conhece futebol, é um cara que é alguém que pode chegar e conversar com o elenco de uma maneira que não seja um cartola, que a gente sabe como é que funciona o jogador de futebol. É um cara que dizem que quando o Ataíde tem que escolher alguém para contratar, ele consulta o Gustavo, que é um cara que conhece um pouco mais o riscado da bola, né? Que o Ataíde ele pode ser honesto, eu acredito que ele seja. Na índole do Ataíde, eu acredito. Mas não entende nada de futebol. O Ataíde não entende absolutamente nada de futebol. E ter o Gustavo ali, então, pode auxiliar muito ele a montar um elenco, a administrar um elenco, a trazer peças pontuais, a tentar se adaptar à realidade financeira do São Paulo. E a volta do Gustavo eu só vejo com bons olhos.
Bem, o programa hoje foi mais curto, né? Novamente a gente pede desculpa pelos problemas técnicos, mas a gente não queria entregar o VVT desorganizado, então só quando tivesse tudo nas melhores condições que a gente ia começar o programa. Abre espaço para as considerações finais e já pergunto para o Gabriel também, estará em Belo Horizonte domingo?
Estarei em Belo Horizonte domingo e estarei em Goiânia na última rodada, só não estarei em Itaquera porque lá eu não piso. E para consideração final, só uma efeméride de ontem, aniversário de Dom Diego Lugano, fica registrado, fica os parabéns, imagino que de toda a bancada, e um volte logo, de preferência daqui 2 meses.
E hoje é aniversário do Valdir Pérez.
E hoje, não, aniversário de estreia. Aniversário de estreia foi há pouco tempo, hoje é aniversário dele. Então, mais uma efeméride.
E o Denis Bertin colocou aqui uma notícia da assessoria do Cerro Porteño, declarações do Diego Lugano, dizendo que tem contrato por 2 anos com o clube. Respeita a instituição e a gente e a torcida, que deu muito carinho. O Cerro também, que foi derrotado esse final de semana no Superclássico Paraguai por 3-1.
Por falar em Denis, o substituto do Rogério foi bem no jogo de sábado.
Você crava o Denis como substituto do Rogério?
Tudo que o clube demonstrou até hoje é que escolheu ele. Se vai mudar de ideia daqui pra frente, não tem como adivinhar, mas até Sim. hoje...
Aliás, no jogo contra o Sport ninguém foi mal. Mal ninguém foi, incrivelmente. Foi um jogo... muito, muito, muito
tranquilo. Michael Leite jogou mal, cara.
Não. do São Paulo.
O Michael Leite acho que foi mal escalado, inclusive, mas aí é outra história.
Mas eu sou mais o Renan Ribeiro.
Também.
Vinícius?
Um abraço a todos e vamos ver se melhora esses dias aí. Acho que já começou a melhorar algumas coisas.
André Vidiz?
Abraço a todos os tricolores e vamos São Paulo.
Bem, esse sábado não pude estar no Morumbi por problemas pessoais. Também o horário, eu discordo, acho que é um horário muito ruim. Eu já tinha comprado ingresso, mas tinha marcado uma consulta no começo do mês, não pude comparecer ao Morumbi, mas contra o Atlético Mineiro, espero estar de volta ali nas arquibancadas. E uma última notícia que saiu aqui, por falar em arquibancada, numerada, o que é que seja, o São Paulo será julgado pelo STJD pelo apagão e briga de torcedores na Copa do Brasil.
Teve briga e alguém jogando pro apagão, cara?
Segundo aqui no site da ESPN, teve uma briga entre torcedores no setor das numeradas. E cada uma dessas multas pode atingir R$100 mil. Então, novamente, o São Paulo brigando fora dos gramados também.
Depois que o STJD julgou o Lúcio Abiano e o Carlos Alberto por aquela brincadeirinha quando o Carlos Alberto entrou em campo... quem mais...
Você pode esperar de tudo, né? O pessoal é o grande irmão, hein? O olho tá sempre voltado. Bem, até a próxima terça. Vamos São Paulo, caralho!